Vamos orar, Pai. Nesta manhã é com o coração cheio de gratidão que te queremos continuamente louvar por tudo aquilo que tu tens feito por nós, em nós e por intermédio de nós. Fruto do nascimento, vida e glorificação de Jesus. Queremos agradecer-te do fundo do coração por aquilo que tu nos tens proporcionado, por tanto benefício. Louvamos-te porque 2000 anos depois a história do Natal continua a ter tanto significado na nossa vida e tanto significado para uma humanidade que de ti tanto necessita. Obrigado pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua bondade expressa, manifesta na vida de Jesus e em todos os pormenores que envolveram e continuam a envolver, todos os mistérios que continuam a envolver a vida de Jesus em nós e o seu mistério, esse grande mistério revelado a toda a humanidade. Nós damos-te graças. Fala connosco nesta manhã uma vez mais e que a tua palavra possa realmente edificar-nos e criar em cada um de nós a fé, produzir, criar, recriar a fé. É no nome de Jesus que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero ler um texto e trazer-vos uma breve meditação nesta manhã. O texto encontra-se em Lucas, no Evangelho de Lucas, e obviamente que é um texto relacionado com tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta manhã, ou melhor dizendo, aquilo que vimos e ouvimos nesta manhã que está relacionado com o texto que vamos ler. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 14. Lucas 2, 1 a 14, diz assim: por essa altura, o imperador Augusto decretou que se fizesse o recenseamento de toda a população do Império Romano. Não o ressentimento, mas o recenseamento. Foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade. Por isso, José partiu de Nazaré, na província da Galileia, e foi para a cidade de Davi, que se chama Belém, na província da Judeia. Como José era descendente de Davi, foi lá inscrever-se, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Nasceu-lhe então um menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e, diz o texto, deitou o menino numa manjedoura por não haver outro lugar para o colocar, por não conseguirem arranjar lugar em casa. Naquela região havia pastores que passavam a noite no campo guardando os seus rebanhos. Apareceu-lhes a eles também um anjo e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados. Mas o anjo disse-lhes: não tenham medo. Venho aqui trazer-vos uma boa notícia, uma boa nova, que será motivo de grande alegria para todo o povo e para todo o sempre. Pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o nosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Poderão reconhecê-lo por este sinal. Encontrarão um menino envolvido em panos E outra vez sublinham, os anjos sublinham, e deitado numa manjedoura. Nisto juntaram-se ao anjo muitos outros anjos no céu, louvando a Deus, e cantavam. Isto era o que eles cantavam: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem Ele, Deus, quer bem. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Isto era o que os anjos cantavam: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Eu quero fazer uma confissão e, ao mesmo tempo, fazendo-a, lembrar algumas coisas importantes. Eu gosto de presépios. Eu gosto de presépios e em minha casa tenho vários e, na verdade, faço coleção de presépios. Não me lembro quando comecei a montar presépios em casa, mas seguramente isso começou a acontecer quando os filhos nasceram. Eu entendi que, apesar de, na tradição evangélica portuguesa, o presépio ser visto como um objeto de idolatria, eu entendia a grande diferença entre uma imagem que traduz uma realidade de uma imagem que possa substituir o insubstituível, que é o eterno Deus. Eu achava que o presépio poderia ser uma excelente imagem, um símbolo, um elemento que me ajudava a contar a história do Natal, do nascimento de Jesus aos meus filhos. E é triste que, por vezes, alguns preconceitos religiosos, que tantas vezes, por causa disso, por causa do preconceito, anulam elementos e símbolos com forte e útil significado pedagógico. O presépio, para mim, não é um símbolo nem um objeto de idolatria. É um elemento útil, muito útil, pedagógico, para podermos partilhar, de alguma maneira, aquilo que é verdadeiramente, que aconteceu há 2000 anos atrás, o Natal, o nascimento de Jesus. E é assim, aquilo que vimos nesta manhã neste lugar foi, na verdade, um presépio, onde os animais participaram também, e é muito interessante, onde, na verdade, os animais criados por Deus participaram em tudo aquilo que estava a acontecer há 2000 anos atrás. Esta peça é baseada num filme muito conhecido, com o mesmo título da nossa peça do Natal. Quem não viu, aconselho vivamente a fazê-lo, a verem-no. Obviamente que é um filme indicado para crianças, mas, de modo geral, tudo aquilo que é indicado para crianças, os adultos podem tirar muito proveito. O contrário já não é tão assim, não é? Aquilo que vimos hoje aqui foi, na verdade, um presépio vivo. É isso. Foi um presépio vivo, falante. E para aqueles que acham que o presépio possa ser um objeto de idolatria, eu gostaria de vos lembrar que quem montou todo aquele cenário foi o próprio Deus. Todo aquele enredo, todo aquele mistério, todos aqueles contratempos, todos os questionamentos, todas as dúvidas, todas as ansiedades, todo o mistério envolvido ali no nascimento de Jesus, tudo isso foi, na verdade, ideia de Deus. José e Maria não terem lugar para ficar não é obra do acaso. Não foi simplesmente porque todos os lugares onde o casal que transportava o Salvador do mundo e, pelos vistos, aqui na nossa peça, o burro ajudou. Eles não encontraram lugar apenas porque não havia lugar, pensando que havia um grande movimento de famílias e de pessoas que, em virtude do recenseamento, se deslocavam e precisavam de pernoitar algumas noites, fruto da viagem que faziam. Eu não creio que o pormenor que Lucas sublinha mais do que uma vez de que o menino foi depositado numa manjedoura foi obra de acaso. Eu não acho que aquilo que nós algumas vezes chamamos de problemático, confuso, intrigante, que provoca insegurança em nós. E agora o que é que vai acontecer? Eu não sei quantos de nós já dissemos isso muitas vezes na vida. E agora o que é que vai acontecer? Aliás, algumas vezes, diante de situações difíceis, nós até costumamos dizer, como crentes, costumamos dizer, agora só Deus. Eu acho que, no nosso imaginário, nós pensamos mais ou menos assim, diante de um parto iminente e a ausência de um lugar confortável, esterilizado, nós se calhar diríamos assim, agora só Deus. Como se até ao momento Deus não estivesse na cena. Aliás, o nosso problema é muitas vezes esse, é que nós só nos lembramos de Deus nesses momentos em que dizemos agora só Deus. E deveríamos nos ter lembrado de que Deus está em todo o tempo e em todo o momento perto. Atento. E muitas vezes permitindo os nossos improvisos, permitindo até as nossas asneiras, as nossas precipitações. Alguém sabe do que estou a dizer? Mas sempre presente. Aqui nesta história do Natal é um momento assim, que nos ajuda a entender como Deus trabalha na nossa vida. Que nos ajuda a entender que, mesmo em momentos na vida em que pensemos que tudo está fora do nosso controle, e é um engano quando pensamos que tudo está no nosso controle, mas há momentos na vida em que percebemos, não, nada está no nosso controle, ou muito pouco, ou é mais o que não controlamos do que aquilo que Deus nos responsabiliza para assumir a nossa responsabilidade. José foi responsabilizado por Deus para cuidar do seu filho, mas não lhe deu o controle absoluto de todas as coisas. E é bom nós percebermos isso. E o Natal fala-nos nisso. Aliás, presépio tem que nos lembrar isso. Há muita coisa sublime da parte de Deus que acontece em momentos dos mais terríveis da vida, dos mais angustiantes da vida. Eu queria, pensando no presépio e pensando nos elementos do presépio e pedindo desculpa a todos os meninos que participaram na nossa festa, eu quero dizer-lhes que a pessoa principal do presépio é, sem dúvida, Jesus. Mas o símbolo mais importante do presépio é, para mim, sem dúvida, a manjedoura. A manjedoura. Onde o Filho de Deus foi depositado. Mas dor é símbolo. E cá está outra vez. Se nós achamos que o presépio é símbolo e objeto de idolatria, podemos não estar a beneficiar, observando a cena de alguma coisa sublime e eterna que Deus nos quer comunicar. Mas dor é o lugar onde os animais se alimentam e encontram a provisão das suas necessidades. Manjedoura é, ao mesmo tempo, o lugar
aonde os donos dos animais permitem que os seus animais se alimentem para a provisão das suas necessidades. Então, manjedoura significa, simboliza, é um símbolo, na minha opinião. Eu não conheço nenhuma igreja que tenha como símbolo da sua organização uma manjedoura. Mas eu acho que há três elementos da fé cristã, três símbolos na fé cristã, que podem em si mesmo encerrar, conter significados determinantes para a nossa vida. E os três que me lembro, que me ocorrem, são justamente a manjedoura, a mesa e a cruz. E Jesus, o Filho de Deus, o pão da vida, é depositado na manjedoura. Como que se Deus estivesse a lembrar-nos de que nós vivíamos, e ainda hoje, tantas vezes é essa a forma de nós vivermos. Vivemos em função dos nossos desejos, das nossas necessidades, dos nossos instintos, como animais. Pensando única e exclusivamente em satisfazer aquilo que instintivamente nos apetece, satisfazer os nossos desejos, etc. E assim vamos vivendo sem sentido, sem noção de propósito, sem percebermos exatamente quem somos, num caminhar apenas de sobrevivência. E Jesus é depositado nesse mesmo lugar, no lugar onde animais e homens convergem, pensando que está ali a provisão e a manutenção da vida, a provisão das suas necessidades. E é lá que o Deus eterno, e o texto diz ironicamente, não havia lugar. Mas não é por acaso que não havia lugar. É para nos lembrar que Ele sim é o pão da vida, o dador da vida, o senhor da vida. Aquele que no verdadeiro sentido da palavra nos sacia, nos alimenta. Ele, Jesus, é aquele que vai multiplicar pão e abençoar multidões e providenciar o benefício para milhares e milhares de pessoas. Ele, o que está agora na manjedoura, é aquele que multiplicará pão. Mas é aquele que, multiplicando pão, se entristece. Porque dando pão para suprir as necessidades das pessoas, elas estão satisfeitas e não atentam para aquele que é o pão da vida, aquele que satisfaz verdadeiramente a necessidade da existência humana. É aquele que lamenta que muitos o seguem apenas na perspectiva daquele que foi depositado na manjedoura. Está lá para providenciar tudo aquilo que queremos, desejamos. E as nossas orações estão tantas vezes cheias desses pedidos e desse clamor. Só que este Jesus que é depositado na manjedoura é aquele que, saciando a fome existencial da humanidade, ensina esses mesmos, os seus discípulos, a passarem de uma lógica de manjedoura para uma lógica de mesa. Mesa onde Jesus lhes vai ensinar não a comerem, não a estarem continuamente focados nas suas necessidades, no seu bem-estar, mas à semelhança de Jesus. Por isso, Ele é o Salvador do mundo. Ele salva o mundo não porque apenas providencia as nossas necessidades. Ele salva o mundo, e essa é a mensagem do Natal. Paz na terra, boa vontade para com os homens. A quem Ele, Deus, quer bem. Paz na terra, boa vontade do céu. Há boa vontade para com os homens, a quem Ele quer bem. Mas o bem que Deus quer à humanidade não é apenas do Cristo depositado na manjedoura para a provisão das nossas necessidades. Este que está agora depositado na manjedoura é aquele que, crescendo, aprendendo, discernindo qual é o seu propósito como filho de Deus, vai para a mesa para ensinar os seus discípulos não a viverem na lógica do Cristo que lhes providencia tudo o que eles querem e precisam, mas na lógica de lhes ensinar na mesa que eles, uma vez saciados pelo Eterno, pela relação que têm com Deus, não vivem mais focados nas suas necessidades, nos seus desejos, mas eles mesmo são pão para os outros. Quando Jesus dizia, fazei isto em memória de mim na mesa, Jesus não está a comer, Jesus está a ser o pão para os outros. O que de mais relevante acontece na mesa de Jesus não é o pão e o vinho, que simbolizam a sua carne e o seu sangue, muito importante, mas é antes um entendimento, uma mentalidade que decorre no processo da mesa, em que Jesus pega na bacia e na toalha e serve os seus discípulos. Fazei isto em memória de mim. Supram as necessidades uns dos outros, na medida em que eu sacio a vossa fome existencial. Paz na terra, boa vontade para com os homens, é a mensagem do Natal. Boa vontade para com os homens, a quem ele quer bem. E o bem da humanidade é justamente o bem dos filhos de Deus, que encontram em Cristo o saciar das suas necessidades existenciais, e a partir daí eles mesmo, como Cristo, se tornam elementos de paz. Se tornam pão para os outros, bênção para os outros, estímulo para os outros, encorajamento para os outros, abraço para os outros, afeto para os outros, carinho para os outros, esperança para os outros, virtude de Deus para os outros, como aprendemos de Cristo. Natal fala-nos disso. A mensagem do Natal é essa. Paz na terra. Só haverá paz na terra quando cada homem, filho de Deus, viver conforme o Cristo, filho de Deus. Saciados na sua presença, não em bens, não em prendas, não em consumo, mas em quem ele é. Em quem ele é. Em quem ele é para nós, em quem ele é em nós. E da mesa, e à mesa, Jesus leva os seus discípulos para uma outra dimensão e para um outro entendimento. A cruz, como lugar onde Deus, o Pai, é glorificado na entrega e pela entrega do Filho, onde o Cordeiro é sacrificado. É em entrega em favor de todos. A paz na terra que o Senhor anuncia e a boa vontade para com os homens, a quem Deus quer bem, Deus tem em mente que os seus filhos, à semelhança do seu Filho, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, pudessem viver com o entendimento do que significa a manjedoura, a mesa e a cruz, para que finalmente haja mais paz na terra e boa vontade entre os homens, a começar no nosso lar, a começar na nossa família. Natal é muito mais do que o encontro da família para comer e trocar prendas. Natal é ter a noção, se nos dizemos cristãos, de que a nossa fome existencial só é saciada na manjedoura, na relação com Deus, na relação com Cristo. Natal só faz sentido ser celebrado se na família, na igreja, na sociedade, nos diferentes lugares onde a vida nos proporciona que participemos e estejamos, pudermos, à semelhança de Cristo, trazer até à nossa mesa, até à nossa relação, até ao nosso encontro, aqueles que precisam da graça de Deus que está em nós. Nós não vamos para a mesa para nos alimentarmos dos outros. Nós vamos para a mesa para que os outros se alimentem da graça que há na nossa vida, do pão que nos sacia. E a etapa final é a cruz, é até ao fim. é o sacrificar para que haja vida. É o morrer para que haja ressurreição. Ressurreição de relacionamentos. Ressurreição... Ressurreição de famílias. Perdão. Reconciliação. Reconsiderar o que temos dito em função das nossas necessidades, dos nossos desejos e das nossas carências. Pensando que se Deus nos sacia, nós podemos ser pão na mesa da família. E se talvez não somos ainda esse pão na mesa das nossas famílias, é porque provavelmente a nossa relação com o Pai está adormecida, a nossa relação com Deus é uma relação religiosa. E provavelmente essa relação religiosa faz-nos olhar para o presépio, também ele como um elemento religioso. Mas se entendemos a mensagem do Natal, a gente convive bem com o presépio. Nós damos graças pelo presépio que Deus montou para que a humanidade pudesse perceber que, mesmo nesses momentos inusitados, inesperados, angustiados, Ele pode ser o nosso pão. Ele pode ser aquele que nos sacia existencialmente, plenamente, completamente. Não são compras, não são bens, não é a nossa posição social. É sabermos quem somos. Em Deus, filhos amados, boa vontade para com os homens, paz na terra. O céu está em paz. Ou quer estabelecer paz com a humanidade. Que cada um de nós, neste Natal, se nos dizemos cristãos, possamos dar testemunho de que a nossa sede e fome existencial está saciada. E uma das melhores maneiras de percebermos isso é na mesa nós somos virtude, na mesa nós somos encorajamento, na mesa nós somos perdão, na mesa nós somos reconciliação, na mesa nós somos encorajamento, na mesa nós somos afeto. E da mesa assumimos a ousadia de ir até à cruz, sacrificando. Sacrificando para que haja vida, morrendo para que haja ressurreição. A nossa cidade, as nossas famílias necessitam desse testemunho. E esse é o verdadeiro testemunho do Natal. A minha oração, a nossa oração como comunidade cristã aqui em Lisboa, casa da cidade, é que cada cristão, neste momento, e não apenas neste momento, todos os dias da vida, possamos revelar de forma clara, de que Jesus é mais do que Emmanuel, Deus conosco. Jesus é Deus em nós, pela obra do Espírito Santo, pela palavra viva que arde no nosso coração. E por isso, nós somos facilitadores de mesa. E levamos a cada dia a nossa cruz, sabendo que é dessa forma de viver que haverá paz na terra, boa vontade para com os homens. E esses mesmos homens saberão que nós somos filhos de Deus pela forma como vivemos e encaramos a responsabilidade que temos como habitação de Deus pelo seu Espírito que habita em nós. Pai, nesta manhã, nós queremos dar-te graças pela nossa fome saciada, a nossa sede saciada em ti, a cada dia. Mas damos-te graças também pelo entendimento que temos de, ao sermos chamados filhos de Deus, também se termos a graça, o privilégio de ser participantes, co-participantes com Cristo, saindo ou integrando na nossa vida a dimensão da mesa, onde repartimos a nossa vida, onde aprendemos e discernimos que há em nós, que está em nós, pela tua graça, pelos méritos de Jesus, pela vida do Espírito Santo em nós, a virtude própria daqueles que são teus filhos. que repartem as suas vidas, que pegam nas bacias e nas toalhas e servem os outros. São de bênção para os outros. São elementos de perdão, de reconciliação, de afeto, de provisão, de esperança, de palavra de ânimo, de encorajamento, de verdade, de vida, de justiça. Senhor, e dá-nos a graça de sermos fiéis até ao fim, levando a cada dia a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos. Dá-nos a graça de sermos, como Jesus dizia, sal e luz, ao estarmos plenamente saciados em Ti e ao sermos pão para todos aqueles que estão à nossa volta. Para que todos saibam quem Tu és, quem nós somos em Ti, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos pelo altíssimo privilégio de sermos chamados também Teus filhos pelos méritos de Jesus. Teus filhos por seguirmos Jesus. Glorifica o Teu nome em nós. E todos nós dizemos amém. Amém.